Primeira Capital FM.
Agora são 7 horas e 24 minutos, como prometido, né? Já estamos de volta e agora já dá início à entrevista aí. É o nosso prefeito, né? Bom dia, doutor André Brinski, nosso prefeito de Vila Bela. Fique à vontade para estar fazendo a sua apresentação.
Bom dia a você, Éder. Bom dia a você, Jones. Grandes apresentadores aí do Vila Bela em Pauta. Bom dia a todos os ouvintes da FM Primeira Capital. É um prazer novamente estar aqui e dar satisfação ao nosso povo, né? Eu creio que existem muitas perguntas, muita gente quer saber tudo o que está fazendo, o que está acontecendo. E eu agradeço esse espaço aberto aqui para poder prestar contas daquilo que a gestão vem fazendo e vem correndo atrás.
Muito bem, nós que agradecemos. Bom dia também ao Jones, né? O Jones é nosso diretor artístico, sempre está conosco nas entrevistas aí.
Quero dar as boas-vindas, né, ao prefeito, doutor André Brinski, e a todos os ouvintes também, né, prefeito, que estão aí ansiosos, né, para poderem, né, buscar informação, esclarecimento, e a oportunidade também para você que está em casa mandar a sua pergunta, né, Eber, para o prefeito, dentro de, claro, nós temos aqui um tempo muito, muito breve, né, prefeito, mas a gente vai tentar o máximo possível levar as informações para toda a nossa população. Então, para todos aí que estão na escuta, os nossos ouvintes que estão aí na zona rural também, né, o pessoal da Liberdade também já mandaram um WhatsApp aqui, estão na escuta, estão ouvindo. Muito obrigado pela audiência.
Com certeza. E já vamos iniciar as perguntas, né, Jones? Prefeito, muitas prefeitos, muitas prefeituras no nosso Brasil, eles têm reclamado do corte de verbas, de repasses para as prefeituras. Como está a situação financeira da Prefeitura de Vila Bela?
Na verdade, é o seguinte, todos os municípios do Brasil têm sofrido isso, inclusive dia 3 e 4 nós estaremos na Marcha dos Prefeitos em Brasília, reunindo com o Congresso, com o governo, porque não podemos mais aceitar essa situação onde o governo federal passa a mão em mais ou menos 25% a 30% da arrecadação institucional do FPM e segura para si. É uma política econômica sórdida diante dos municípios, porque é aqui que acontece tudo. O prefeito precisa resolver problemas de saúde, educação, estrada, enfim, toda a parte de infraestrutura, a máquina administrativa, e de repente o governo federal segura 30% aí do FPM, que para Vila Bela representa na faixa aí de 600 a 800 mil reais. Isso tira a nossa capacidade de investimento. Nós temos muitos projetos em andamento e todos eles têm contrapartida. Então, quando se retira esse ou se deixa de repassar esse valor, o município começa a ter problemas até para pagamento de fornecedores e tudo mais. E então isso é inaceitável. E nós estamos indo para Brasília exatamente para dar o grito, né, todos os prefeitos do Brasil inteiro, não é só de Vila Bela, mas do Brasil inteiro vem sofrendo essa situação. E esperamos que isso dê um basta com essa marcha dos prefeitos em Brasília.
Com certeza. Essa falta desse repasse traz o quê? Traz mais uma dificuldade para o município com relação a verba pública, né?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque o orçamento é anual e a gente conta com isso. De repente, de junho para cá, houve essa baixa aí da arrecadação. E isso representa muito para Vila Bela.
Jones.
Prefeito, hoje o município de Vila Bela, a arrecadação mensal por parte do município hoje está em torno do quê?
Jones, a arrecadação vem, digamos, de 6 a 7 milhões e meio, em média. Às vezes, algum mês que tem uma arrecadação maior, por exemplo, quando vende uma fazenda, né, nós tivemos recentemente a grata satisfação que não deixou, que o município pôde honrar com os compromissos, quando no mês de junho, por exemplo, o governo federal reteve 1 milhão e 400 mil. E aí teve a venda da Fazenda Medalha, onde entrou aproximadamente mais de 2 milhões para os cofres públicos no recurso de TBI. Mas isso é esporádico, né? não é uma receita.
Não é nada fixa.
Fixo que vem mensalmente. Mas ajudou para a gente poder consolidar os investimentos e principalmente pagar um pouco das contas.
Hoje tem um comprometimento em termos da arrecadação de... Hoje o município já está em quantos por cento com a questão da folha hoje,
prefeito? 52%.
52%. O teto é de?
54,3. Nós estamos no limite alerta, né, com esse último aumento da classe da categoria da educação de 7%. Nós chegamos nesse limite. Agora, estamos tomando medidas até drásticas, João, de enxugamento da folha. Infelizmente, vamos ter que demitir alguns companheiros que são cargos comissionados, evitar novas contratações para poder reduzir a despesa da folha e para não chegar nesse limite de 54%, que de repente, chegando nesse limite, eu sou automaticamente afastado, porque cai na improbidade e na lei de responsabilidade fiscal. Então nós não queremos isso, estamos trabalhando isso. Com isso significa que alguns privilégios de pessoas da nossa gestão, por exemplo, que acumulavam 2, 3 serviços, né? Sim. Que recebiam FG, quer dizer, gratificação, nós vamos ter que estar cortando, vamos ter que retirar.
Uma adequação, né?
Uma adequação, vamos ter que enxugar.
Mas hoje não seria uma saída também, prefeito, até para a gente até entrar nesse assunto já específico da questão das obras em andamento, porque a gente precisa entender primeiro como está o processo, como está a real situação financeira, né, Heber? Até para a gente entrar ali e os ouvintes puderem compreender. Mas eu já ouvi várias vezes a própria população, e já recebemos mensagens também nesse sentido aqui durante os nossos programas, dizendo o seguinte: não seria viável que o município priorizasse a questão dos eventos, porque existe um município de Vila Bela em si, já é uma questão muito cultural, uma questão muito, já vamos dizer que um pouco tradicional, né? Nós temos aí uma larga escala de eventos, realizações, né, e durante o ano todo. Não seria também, por parte do município, isso ali são as pessoas que normalmente fazem esse questionamento, priorizar esse tipo de participação, apoio por parte do município para alguns eventos? Vou citar exemplo aqui, festança de Vila Bela, aniversário da cidade. Não seriam eventos, por exemplo, hoje temos a Marcha para Jesus, que também é algo importante, que agrega também. Se o município deixasse 3 eventos hoje, não diminuiria e não ajudaria nesse controle financeiro, econômico hoje do município?
Com certeza, João, muito bem lembrado. Tanto que nós tomamos a decisão de cortar todos os eventos que não tivesse recurso externo. O que é isso? Eventos que o governo do estado financia, nós vamos fazer, porque aí não pesa nos cofres do município. Agora, todos os eventos que estão previstos com recursos públicos próprios, nós já cancelamos. Fest de Praia, sim, por exemplo, Festival de Pesca de Praia, que não tinha recurso do estado, nós já suspendemos. Era a intenção, estava no QDD, para fazer esse ano, já suspendemos, né? Natal Iluminado, se não vier o recurso do estado, nós não vamos fazer.
Entendi.
O Dia das Crianças, que sempre é o município que banca, já chamei a secretária Ana Flávia, a secretária de Educação e da Saúde, que sempre são os três que fazem, e da cultura junto com o turismo também, que busquem na iniciativa privada recursos,
parcerias, né,
para fazer, porque o município não tem recursos para gastar nenhum centavo. Nós tivemos recentemente a Expobela. Expobela foi totalmente com recurso privado, com patrocínios, né? Não teve nenhum centavo de recurso do município, a não ser a logística, né, de ajudar na infraestrutura, de preparar o terreno ali, iluminação, postes, tudo isso aí. Mas que também gera um pouco de despesa, mas é bem mínimo, né?
Porque não tem, o combustível, ele precisa, o exemplo, né? O carro tá rodando,
ele tem que ser
contabilizado, né?
É, exato.
Éber? Vamos para a segunda pergunta, senhor prefeito. É porque algumas obras aqui no nosso município, elas não conseguem, não estão conseguindo, né? Cumprir os prazos e...
Exemplo
aqui, exemplo aqui é o asfalto ali do Jardim Aeroporto e a feira.
É. Esse jardim, o asfalto do Jardim Aeroporto é uma novela triste, né? Porque quando nós licitamos uma obra de quase 3 milhões, uma única firma participou e ganhou a licitação. Demorou para começar, demorou para estar presente aqui, demos ordem de serviço, notificamos, e sugestões até da parte da engenharia, fiscal de contratos, jurídico, para que cancelasse o contrato. Mas nós vivemos uma situação, e eu compartilhei isso com o governador do estado na época, Mauro Mendes, e ele falou: tem outra firma, segundo colocada? Não tem, governador. Falei: então, segura, vai aguentando, porque Mato Grosso virou um canteiro de obras. Nessa questão das firmas que fazem asfalto, tem poucas ou nenhuma sobrando. Então fomos aguentando, iniciaram as obras, começaram, e aí deu problema na própria empresa com os sócios, que nós tivemos que cancelar. O cancelamento de uma obra como essa, ela tem todo um trâmite jurídico. Então cancelamos, notificamos, esperamos a defesa e por fim deu certo, cancelamos, fizemos uma nova licitação. Então essa nova licitação, quem ganhou foi o Carretão, uma empresa de Pontos Lacerda que também faz asfalto, e agora segunda-feira nós estaremos já vendo todo o maquinário vindo para o Jardim Aeroporto. E a promessa que eles têm é que antes do período chuvoso eles entregam esse asfalto. Então a firma que foi cancelada, foi todos os trâmites normais, burocráticos, respeitando inclusive aplicação de multa, e 2 anos sem poder concorrer a nenhuma licitação dentro do município, né, que é a penalidade que a lei exige. E nós esperamos agora que com esse novo...
Essa nova empresa,
esse asfalto seja concluído.
Prefeito, mas assim, tá, nós entendemos, até a gente. Nós tivemos a oportunidade, né, Heber? Fizemos o Vila Bela em pauta naquele local, se não me falha a memória, foi início do ano ou final do ano, né? Acho que do ano passado. O senhor não acha que é um prejuízo, por outro lado, por mais que houve sim uma conversa, o governador, ele é alguém que entende muito bem, né? Então, você tocar obras no estado, você tem que ter aí um conhecimento, senão o negócio não anda, né? Mas, na opinião do senhor, o senhor não acha que houve um prejuízo para o município com a demora por parte da prefeitura em tomar providências em relação à empresa?
Prejuízo, assim, financeiro não teve. Teve o prejuízo dos moradores ali sofrendo o desgaste de uma rua inacabada, de um atropelo, muitos não conseguiam entrar dentro de casa. Nesse sentido, sim. Agora, financeiro não teve aditivo, não teve. E mesmo cancelando e fazendo uma nova licitação, essa nova licitação foi em cima do saldo remanescente.
Sim.
Não teve nenhuma atualização de planilha, exatamente porque se tivesse, teria que vir recurso do município.
Sim,
e o município já tem a contrapartida, então fizemos a licitação e graças a Deus apareceu essa empresa, uma empresa séria, idônea, que eu acredito que agora conclui esse asfalto.
Mas se a gente for pela lógica, o município ele termina tendo um prejuízo. Por quê? Quando o comerciante ele deixa de... Ele Sim. deixa de vender, né?
Não,
automaticamente é uma corrente, porque o comerciante, quando ele deixa de vender, Heber, ele deixa de movimentar a questão financeira. Então, automaticamente, o município, parece que não, mas o município ele deixa também de arrecadar, né? Então, querendo ou não, uma obra dessa aqui, ela termina causando um prejuízo para o município.
Sim, nesse aspecto, sim.
Isso, e quem sente na base é quem é os moradores. Eu tive a oportunidade, prefeito, de ir num estabelecimento naquela rua, e eu conversava, né? Tinha dado uma chuva, graças a Deus, tinha dado uma chuva depois de uns meses de seca, e eu conversava com a proprietária, e eu perguntei para ela, falei, estão tendo algum impacto por conta dessa obra não finalizada? Ela disse para mim, João, eu estou pela graça de Deus, porque os clientes, meus clientes aqui, hoje eu tenho 50% do que eu tinha antes, né? E era um local movimentado naquela rua, né? Então, assim, eu digo o seguinte, inclusive, tinham funcionários que ela teve que dispensar. Hoje é ela e o esposo que ficam revezando ali. Então, querendo ou não, é um prejuízo que isso dá. Mas eu acredito, prefeito, e é uma opinião minha, né? Eu não sei o que o senhor pensa, mas eu acredito que isso aqui é um exemplo para o município, né?
Sim.
Será que eu acho que não seria o ponto do município avaliar que muitas vezes, por mais que exista essa orientação por parte do próprio Estado, né? Ó, aguenta um pouquinho. Talvez se tivesse cancelado, entrado com esse cancelamento, todo esse processo, que não é rápido também, né? Mas abriria oportunidade para que outras empresas viessem. Como apareceu essa do Carretão, poderia ter aparecido antes.
Sim, né?
Eu acho que teria amenizado um pouco a situação.
Acho que foi uma decisão tomada na época que, até sugerida e discutida com o próprio governador, em função de que poucas empresas tinham. Para você ter uma ideia, o Carretão nunca tinha feito obras públicas. Ele era uma empresa que só fazia pavimentação particular.
Sim.
É a primeira obra pública que ele vai pegar.
Então tem tido uma dificuldade com empresas para poder estar realizando esse tipo de trabalho.
Exatamente.
Isso vai dificultando o quê? Que as obras no município elas possam encaminhar, né? Ô, Jones, essa é a terceira pergunta, eu acredito
Tem a feira
tem
ainda.
Tem a questão da feira também.
Ah, sim, a questão da feira.
Isso. A feira nós fizemos agora uma prorrogação por 90 dias, porque a demora, ele foi notificado, já existe multa em cima disso, assim como a feira, também a quadra de esportes, a coberta lá da Ponta do Aterro, né? Que é a mesma firma, né, que também foi notificada, porque fizeram o piso foi reprovado pelo nosso setor de engenharia, eles estão refazendo o piso, né, entregaram aqui, também a mesma firma, a garagem da saúde, essa tá entregue, foi está pronta, teve algumas notificações de curso de prazo, né? E o nosso setor de engenharia, João Cieder, ele é muito sério, né? Ele acompanha as obras com muita propriedade, com muita fiscaliza, assim, com muito interesse, para ver realmente o cronograma das empresas andando. Atrasou um cronograma, é notificado. Então, assim, prorrogamos o prazo agora porque a firma fez a justificativa plausível, né, de que estava executando em Cuiabá a parte da estrutural, porque é pré-moldada a feira, e quem passa por ali já pode ver que está sendo montada, e dentro de 90 dias a firma garantiu que entrega a feira municipal.
Mas a... Tá, é uma justificativa. Não, assim, para todos os efeitos, né, já está chegando no final. Passamos por ali, realmente eu vi descendo ali toda a estrutura, parte da estrutura, né? Mas uma empresa organizada, vamos entender que ela tem um cronograma de execução, né? Ela sabe que o prazo de finalização é entrega e que existe um município que está aguardando, existe uma população que está aguardando por aquela obra, né? Entrega daquela obra, né? Que a data final era, se não falo a memória, dia 21, né? Agora é de setembro, né?
Isso.
O que justifica por uma empresa ela não se programar?
Pois é.
Né? É algo questionável. O senhor não concorda comigo?
Concordo,
Não jogo, eu não vou jogar essa responsabilidade nesse momento para o município. É. Mas eu vejo que é uma empresa que...
Desorganizada.
É, desorganizada. Uma empresa que, num certo ponto, prefeito, nos deixa com um ponto de interrogação. Por quê? Você tem um ano, iniciou-se a obra, né, fevereiro, né, do ano passado, se não me falo melhor, fevereiro do ano passado iniciou essa obra. Ele já tem um cronograma, Heber. A empresa já tem um cronograma de execução, uma planilha para que aquilo ali seja executado. Aí a empresa deixa chegar no prazo final para dizer que ela precisa produzir. Eu fico preocupado, prefeito. Eu fico preocupado. E as últimas empresas que chegaram em Vila Bela são empresas, Heber, que está causando prejuízo para o município. Aqui eu não vou fazer LOL para empresa nenhuma, mas recentemente nós temos uma empresa aqui que, assim, ao grosso modo, observando, ela está sobressaindo as demais que... As últimas que apresentaram...
A do, da escola
isso,
quilombola,
da escola.
Né?
Exato. E que a gente precisa reconhecer que ali está andando. Ali eu passo todos os dias, vou na casa do meu pai, e todos os dias eu passo ali, eu estou percebendo, prefeito, que ali a coisa está andando. É. Mas essa feira ali foi uma incógnita. Agora a empresa deixa chegar no prazo, pede, justificando que precisa preparar o material. Isso demonstra desorganização. Aí eu fico preocupado, prefeito, por quê? E essa preocupação é da população. É da população. Essa mesma empresa foi a empresa que
ganhou
com o Congódromo.
Exatamente.
Então, eu tenho uma certa preocupação e acredito que os nossos ouvintes também. Se uma construção dessa envergadura do Congódromo, né, o que nós podemos esperar? Será que nós vamos ter que aguardar prorrogações, pedidos de prorrogações de prazo? E o senhor sabe que cada prorrogação dessa aqui, ela estende. Ela vai estendendo e pode chegar daqui a pouco causar um prejuízo financeiro para o município.
Nós estamos acompanhando assim de par a passo. Né?
Sim, isso é importante.
Para realmente não permitir que haja nenhum atropelo dentro do cronograma. Porque é uma obra grande, é um grande sonho de toda a população de Vila Bela. Conseguimos finalmente, né, o Mauro Mendes, ele é um governador diferenciado, principalmente olhando do ponto de vista da nossa fronteira e de Vila Bela. Aí, Jones, ele, só para você ter uma ideia,
sim,
a obra orçada em 8 milhões e 500 mil por parte do governo, mais 260 de contrapartida do município, esse recurso está integralmente na conta.
100%.
100% na conta. Então, não tem justificativa para que a firma atrase qualquer cronograma. O que nós sentamos com a firma foi, eu cobrei duramente nesse sentido, porque eu falei, gente, vocês estão com 3 obras pequenas no município e não estão dando conta de fazer. Vocês vão executar essa obra grande, enorme, que o dinheiro está na conta. Então, eles garantiram que vão cumprir rigorosamente todo o cronograma. A nossa engenharia está de olho, porque fechou uma etapa, o recurso está na conta, recebe. Sim, sim. Fez a medição, o engenheiro aprova, nós repassamos o recurso. Então, não tem, como você falou, não tem por que não se preparar, não se atrasar, contratar gente para poder executar dentro do cronograma essa obra tão importante para
o
nosso povo.
O recurso da feira, prefeito, ele estava integral na conta, ele era repassado conforme as medições, eram por partes?
O da feira...
Houve algum atraso em repasse, alguma coisa nesse sentido?
O da feira é via Caixa Econômica, né?
Sim.
Que é um recurso de emenda parlamentar do deputado Emanuelzinho. Então, à medida em que se faz a medição, se manda para a Caixa, e a Caixa realmente ela tem um pouco de demora, porque ela precisa aprovar a planilha. Às vezes, quando tem alguma dúvida, manda o engenheiro da Caixa para verificar. Não aconteceu nesse caso, mas o próprio repasse ela é um pouco demorada.
Vou contar uma historinha para o senhor aqui. O serviço da feira, eu achava incrível isso, Weber. Eu falei, gente, o hotel do Anderson vai terminar primeiro do que a feira. vai terminar primeiro do que a feira. E de fato, lá já está numa fase de acabamento já, né? Olha a mega estrutura em comparação com a feira. Mas como que você faz uma obra dessa ali? Eu posso afirmar isso, Quando meu trajeto para mim e para o meu trabalho, você vê uma pessoa trabalhando.
É.
Né? Tinha vez você não via ninguém trabalhando, Weber. E eu achei mais incrível que quando assinou o contrato do Congódromo aqui, prefeito, eu vi em torno de 8 pessoas, né? Naquela semana. Eu falei, pô, agora o trem vai andar. Depois que assinou, eu vi de novo uma pessoa só. Agora essa semana, né? Acho que pediram o prazo. Essa semana aí, né, Weber, que voltou novamente aí a quantidade de pessoas. Mas a gente vai ficar na torcida aqui, prefeito, para que isso se resolva o mais rápido possível, né? E de que possa acontecer essa entrega. Mas eu reafirmo o senhor aqui que a preocupação da população, quando teve o conhecimento de que essa mesma empresa era a empresa que ia executar o serviço, a construção do Congódromo, a cidade de Vila Bela ficou preocupada.
O prefeito também ficou também bastante preocupado.
Jones, vamos correr um pouco, nosso tempo tá curto. Vamos para a quarta pergunta, Jones, que a terceira ele já respondeu aí, né, na segunda.
Só complementando aqui, Eber.
Sim.
Prefeito, queria só que o senhor deixasse claro aqui, com esses exemplos que houve nas obras do Jardim Aeroporto em relação ao asfalto, a feira onde houve as notificações, hoje o município consegue, e o senhor enquanto prefeito, porque eu acredito que o setor de engenharia vai e faz a notificação, chega ao conhecimento do prefeito, eu acredito que é uma questão já administrativa ali também. O entendimento do senhor hoje é cumprir com as notificações que foram dadas ou ainda a mesma ideia e o mesmo pensamento daquela orientada pelo governador? Não, vamos aguardar.
Não.
Principalmente nessa obra do nosso tão sonhado Congódromo e outras que estão por vir aí também.
Não, hoje a gente pode ter a tranquilidade que nós temos firma aqui em Ponço Lacerda, né, que vai pegar essa obra pública, e eu acredito que pela seriedade que é a firma, eles vão entregar no tempo correto. Mas só para você entender que não é só o problema de Vila Bela, o próprio governo do estado, você vê o asfalto do frigorífico, da frente do frigorífico, 1,5 km ali, está inacabada. A firma simplesmente se retirou, porque quando o fiscal veio medir o asfalto estava incorreto. Então, foi reprovado. Tá, o asfalto está funcionando, mas ele está reprovado. O governo do estado vai ter que contratar uma nova firma para poder concluir as obras, principalmente as obras de arte, e aumentar esse nível do asfalto, né? Então, não é só uma questão de Vila Bela, é uma questão também do governo do estado, porque as firmas, na verdade, se você pega uma firma, e aí eu quero concordar totalmente com você, pega uma firma como essa que está construindo a escola quilombola, cara, enche a gente de satisfação, né? Porque está andando. E o prazo, eles querem entregar antes do prazo, o prazo seria até junho, mais ou menos, eles querem entregar em maio, né, a chave da escola. E dessa maneira, aí dá gosto da gente ter uma empresa dessa no município trabalhando.
Podemos passar para a próxima?
A próxima é aproximando dos 3 anos à frente da prefeitura, qual é o balanço em relação às obras públicas?
Eu acho que Vila Bela nunca teve tanta obra como nessa gestão, né? Nós já entregamos aí logo no início da gestão o prédio Teresa de Benguela, que era um prédio que estava em ruínas, aí abandonado por mais de 20 anos, e conseguimos uma emenda com o deputado Wellington Fagundes, e hoje funcionam lá 2 PSFs, um prédio super bacana. Fizemos a reforma da estação de tratamento de água, também ficou bacana. O barracão da Secretaria de Obras ficou lindo lá também. Já recebemos também a garagem de saúde, reformamos as creches, reforma de várias escolas, tanto na região do distrito da Santa Clara, como também na Ritinha, na Ricardo Franco. E Os asfaltamentos que estão em andamento do aeroporto, temos mais dois asfaltos para começar. Um demorou um pouco porque precisou, o IFAM exigiu um laudo de arqueologia, né, de estudos de sítio arqueológico, que é o asfaltamento ali em torno da Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Obras. E agora, já fazendo a parte do estudo de análise de solos, do recurso de 2.970.000 do senador Jaime Campos, que será uma conclusão dos asfaltos ali no Curixa, né? E importante dizer que todos os asfaltos que nós estamos fazendo é com drenagem profunda e com calçamento, né? Para ficar uma obra completa, uma obra de qualidade, né? Estamos com a construção já iniciada do Campo Society lá na Ricardo Franco. Nós temos 25 poços artesianos licitados, três deles praticamente já concluídos, o da comunidade Aparecida, que vinha há décadas com problema de água. Tinha três poços artesianos lá que não davam, secavam no período da seca. E agora tem um poço com 320 metros de profundidade, mas que dá 30 mil litros de água por hora. Então resolveu o problema da comunidade. Já perfurou o poço também lá da vilinha, da Santa Clara, e já estão perfurando o poço lá na Santa Lúcia, uma comunidade também que sofria todo ano com a falta de água. Então, assim, muita coisa, se eu for falar tudo aqui, nós não vamos dar conta disso.
Mas eu quero até... Nós já estamos chegando, na verdade, já quase praticamente ultrapassando o nosso tempo, né?
Já acabou.
Mas nós não podíamos fechar aqui, prefeito, sem antes perguntar. Prefeito, pré-candidato à reeleição?
João, isso é uma coisa que não me preocupa, entendeu? Eu não estou preocupado com a reeleição. Eu estou preocupado em fazer tudo o que está previsto fazer, né? De andamentos. Nós temos mais de 40 projetos. E aí eu quero agradecer de coração aqui a MM, que tem ajudado Vila Bela demais. Eu creio que nesse período aí de 2 anos e meio, nós tivemos um ganho de mais de 3 milhões de reais só em projetos, né? Nós temos mais de 40 projetos em andamento, reforma de escola, reformas de construção de banheiro, alambrado, troca da estrutura do telhado da Ricardo Franco, totalmente precisando ser trocado.
Mas eu entendi a resposta do senhor, mas o MDB tá se organizando, que é questão partidária, né?
Como partido, eu creio que o MDB, logicamente, nenhum partido que não visa o poder, ele tem condições de sobreviver. E o MDB não é diferente.
Nós já observamos aí no município aí já uma movimentação, que é algo natural também, né, prefeito? É algo...
Sim, todos os partidos começam a se organizar.
Está se organizando, né? E o ano que vem...
E para essa disputa, né? Sim. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte...
Mas também o senhor não descarta. O senhor não está preocupado, mas não descarta.
Sim, né? Isso aí é uma questão que a própria população tem que avaliar. Essa gestão merece continuar? Vamos ser candidatos. Não merece lá para o final do mês, início do ano, claro, nós vamos fazer uma pesquisa, dar opinião pública.
Mas nós vamos ter um momento apropriado. Em breve faremos um bate-papo com o prefeito, só para conversarmos com essa questão política aí, prefeito.
Sim, tá, joia. Mas eu quero dizer, Jones, que assim, essa gestão priorizou o desenvolvimento estratégico de Vila Bela. Muita gente falava que eu era um grande sonhador, que nunca ia realizar, mas olha, hoje nós temos a perspectiva real da saída do Pacífico pelo Palmarito, o asfalto, o projeto já está em fase de conclusão. Nós temos a perspectiva da ligação com Rondônia através da Ricardo Franco, a ponte do Guaporé lá na Betânia já está licitada, o projeto já foi protocolado, está sendo analisado pela Sinfra, o governador já bateu o martelo dos primeiros 30 quilômetros de asfalto, nós recebemos do governo do estado uma pista de 1.500 metros asfaltada, que vai ajudar demais na questão de turismo. Vamos fazer ali mesmo, onde é a pista atual, vamos ter que ampliar a área, adquirir a área, tanto para frente como na lateral. E vamos ter um baita de um aeroporto que vai possibilitar, inclusive, um jatinho descer aqui, sem problema.
Ótimo. Prefeito, já queremos aí. Infelizmente, o tempo foi muito curto, né? É. Mas já queremos agradecer a presença do senhor. A Renatinha já está até aguardando ali, né, Eber? Já para chegar, com certeza, os nossos ouvintes estão enviando perguntas. Mas, assim, a gente agradece aí a presença, a participação do senhor e essa disponibilidade aí de estar levando informação aos nossos ouvintes, né, Ber?
Obrigado, prefeito.
Obrigado a vocês e um grande abraço. Primeira